Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, acesso à informação.
Controladoria Geral da União conclui revisão de sigilos impostos de forma indevida a documentos do governo federal. Jéssica Gonçalves.
Com base nessa análise, 234 processos com sigilos impostos no período de 2019 a 2022 devem ser reavaliados.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Socorro aos Yanomami.
Equipe da Voz do Brasil tem acesso ao território indígena e traz detalhes do atendimento médico, distribuição de alimentos e a situação dos Yanomami. Ana Graziela Guiar.
Conversei com Dona Ana, indígena Yanomami, que ao misturar a língua dela com algumas palavras em português, tentava explicar sua dor. Ela perdeu um filho, um curumim, para a fome.
Maior produção no campo sem agredir o meio ambiente.
E conquistar novos mercados mundo afora.
Vamos falar sobre as ações do Ministério da Agricultura e Pecuária em uma entrevista ao vivo com o ministro Carlos Fávaro.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Uma agricultura cada vez mais produtiva, com a preocupação de não prejudicar o meio ambiente.
E que também é comprometida com a segurança alimentar e que quer conquistar novos espaços no mercado internacional.
Os principais objetivos do Ministério da Agricultura e Pecuária.
E para falar das ações que vão contribuir para isso, conversamos ao vivo com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Quero cumprimentar a presidente Cariane, né, e toda a sua equipe aqui da IBC nesse novo momento e a população brasileira que nos ouve.
Ministro, vamos começar falando dessa agricultura limpa, né? Um crescimento da produção sem desmatamento, redução das emissões de carbono na atmosfera, uso de bioinsumos, uhum. Tem sido pautas aí muito frequentes no Ministério da Agricultura nesse início de governo. Que ações estão sendo desenvolvidas justamente para incentivar, então, essa agricultura sustentável?
Olha, Mariana, na realidade, a agricultura brasileira vai muito bem, obrigado, internamente. Os sucessivos bons ministros da agricultura, a equipe técnica do Ministério da Agricultura é muito competente. Os nossos produtores são vocacionados a produzir, têm conhecimento técnico, terras propícias, e fez o Brasil um grande recordista mundial na produção de alimentos. O nosso grande gargalo hoje é a questão de imagem. Nos últimos anos, a imagem do produtor se associou a desmatamento ilegal, a invasões de terras, a queimadas ilegais, e o mundo cada vez mais exigente de sustentabilidade. E nós temos boas práticas ambientais. O Brasil é recordista na produção com plantio direto. Plantamos duas safras no mesmo hectare, no mesmo ano. Não tem nada mais sustentável que isso. A economia de área plantadas, tira pressão sobre os novos desmatamentos. Então, a mensagem que temos que levar para o mundo, e estamos fazendo isso com muita determinação, a pedido do presidente Lula, é: nossos produtores produzem com sustentabilidade, queremos implementar modelos mais sustentáveis ainda, a agricultura moderna, contemporânea, que respeita o meio ambiente, que respeita o social, mas que combate os crimes ambientais. É esse um legado que queremos deixar no nosso período na frente do Ministério da Agricultura.
Ministro, para mudar essa imagem, o governo tem conversado aí com os produtores, as indústrias, as empresas também do agronegócio?
Está aberto o diálogo, a eleição acabou. Todos que tiverem consciência de que nós temos um novo presidente, que quer olhar para frente, construir pontes e valorizar a imensa maioria, Nazia, a imensa maioria dos produtores produzem de forma sustentável, respeitam o Código Florestal, respeitam as leis de inclusão, as leis trabalhistas, e isso tem que ser demonstrado ao mundo. E claro, o combate à criminalização ambiental tem que ser feito com rigor, para que quem faz a coisa certa seja valorizado, com diálogo, com políticas públicas voltadas a essa sustentabilidade. E todos aqueles que quiserem seguir nesse caminho serão muito bem-vindos no nosso governo.
E novos mercados já estão se abrindo, né, ministro? O senhor pode falar para a gente um pouquinho desses mercados internacionais que se abriram recentemente para o Brasil?
Eu digo que o humor do mundo virou favorável ao Brasil novamente. Nós tivemos, nesse primeiro mês de governo, já a habilitação brasileira, da carne brasileira para a Indonésia. Tivemos a habilitação do algodão brasileiro para o Egito. Todo mundo sabe o que significa uma grife, o algodão egípcio, e o Brasil passa agora a ser exportador do nosso algodão para o Egito. A suspensão de embargos à entrega de carne brasileira para a China. A perspectiva de novos acordos serem firmados agora no mês de fevereiro e março mostram que o mundo estava sedento de oportunidade de trabalhar de novo com o Brasil, de ter boas relações comerciais. E o agronegócio pode cumprir esse papel e vai cumprir. O presidente Lula é um grande embaixador, é o maior embaixador do Brasil e está com muita vontade de ajudar a reconstruir essa imagem brasileira, o que vai gerar muita oportunidade aqui dentro. O Brasil exporta o excedente, nós temos uma grande produção de alimentos, precisamos aumentar ainda mais essa produção para baratear o preço da comida aqui para o povo brasileiro e o excedente exportar e gerar oportunidades de emprego. Essa é a grande missão e nós estamos fazendo com determinação.
Pois é, ministro, só com as exportações do agronegócio no ano passado, elas somaram aí quase 160 bilhões de dólares, né? Uma alta de 32% em relação ao ano anterior. O que é que o senhor acredita que esse número aí vai subir cada vez mais?
Olha, a tendência é essa, nós precisamos intensificar a nossa produção, mas com sustentabilidade. O Brasil tem hoje algo em torno de 150, 160 milhões de hectares de pastagem e 44 milhões de hectares em agricultura. Dos 160 milhões de hectares de pastagem, algo em torno de 40 milhões são terras propícias à agricultura que pode ser incorporada. Portanto, é o dobro de tudo que foi feito desde 1500 até agora. Nós vamos gerar com isso oportunidade de emprego, mais produção, mais alimento para o povo brasileiro, excedentes para exportação e, o que é mais importante, tirar a pressão sobre novos desmatamentos. Para que desmatar mais se nós temos terras propícias que precisam ser convertidas em agricultura? Para isso precisa investimento, precisa um financiamento de longo prazo, com juros compatíveis, o BNDES, já estamos alinhados pela determinação do presidente Lula, com o presidente Aloysio Mercadante do BNDES, para que nós possamos criar linhas de crédito de médio e longo prazo, para que nós possamos investir em calcário, super simples, cloreto de potássio, matéria orgânica, para que esse solo seja revigorado, seja incrementado o sistema produtivo, produza cada vez mais alimentos, gere oportunidades de emprego no campo ou na cidade, porque daí vai precisar mais trator, mais peças, mais combustíveis, mais emprego para o cidadão, e também não precisarmos desmatar mais, porque não faz sentido desmatar, porque o clima é o principal ativo da nossa agricultura. Chuva é fundamental para poder produzir alimentos e o Brasil tem essa generosidade divina e nós temos que preservá-la.
É toda uma cadeia, né, ministro? E aí eu queria começar a falar com o senhor, então, de uma parte importante dessa cadeia, é um assunto que eu sei que o senhor gosta de falar, que é a Embrapa. Quais são os planos para a nossa, então, empresa brasileira de pesquisa agropecuária?
A Embrapa merecia ter um pórtico, um obelisco na porta de cada um dos 5 mil e poucos municípios brasileiros. Foi a grande revolução da vocação brasileira, que é produzir alimentos. A partir da Embrapa, nós tivemos pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, aptidões variadas para cada região do Brasil, e o Brasil se tornou esse grande produtor de alimentos. Mas agora nós temos que pensar, e a Embrapa, que está fazendo 50 anos em 2023... já comecei a conversar com o ex-presidente Silvio Crestani, que foi um grande presidente, para que ele possa nos ajudar, a pedido também do presidente Lula, que foi quem trouxe ele à presidência no passado, para que nós possamos pensar a Embrapa dos próximos 50 anos. O que vamos produzir? De que formas vamos produzir? O que nós podemos fazer para que a agricultura seja cada vez mais sustentável, produza alimentos com fartura e preços baixos para a população brasileira? E é isso que nós vamos fortalecendo. Investir de novo na Embrapa. A Embrapa, que nos últimos anos estava sendo um orçamento para fazer pagamento de folha dos seus colaboradores e poucos custos e poucas manutenções, deixando o seu objetivo principal de pesquisar novas tecnologias, inovação tecnológica, mas vai ser retomado isso a partir de 2023.
Agora, ministro, a principal marca do novo governo, como muitas vezes aí afirmou o presidente Lula, é o combate à fome e às desigualdades. E essa luta passa aí por todos os ministérios, mas de forma especial pelo Ministério da Agricultura. Qual que é o papel da pasta nessa função?
Olha, o primeiro deles é aumentar a produção brasileira. A oferta maior de alimentos tende a baratear o preço para a população, consequentemente combatendo a fome. Mas o segundo e mais importante programa que o Ministério da Agricultura pode fornecer é a intensificação. Na medida que a gente tem mais áreas sendo plantadas, mais gente será necessário para produzir um trator, como já disse, um equipamento, um insumo. E com isso nós vamos gerar oportunidades de emprego na cidade e também lá no campo, gerando o maior programa social que existe, que é o emprego para o pai de família. Essa é a certeza que ele vai tirar o sustento da sua família, fruto do seu suor. A agricultura é a grande vocação do Brasil. Investir na agricultura é investir na geração de emprego e dar oportunidade para todos os brasileiros.
Ministro, a gente tem um minutinho, então eu queria que o senhor falasse de uma preocupação crescente, que é a influenza aviária, chamada gripe aviária. Alguns países vizinhos notificaram casos da doença. Eu queria que o senhor falasse qual é a situação do Brasil em relação a isso.
Olha, Deus tem sido muito generoso conosco. O Brasil não tem gripe aviária, nunca teve. O nosso sistema de defesa é muito eficiente, graças à força dos nossos servidores públicos voltados a essa fiscalização e também dos nossos empresários do ramo das integradoras de carnes, que tem um bom sistema de controle. Nós estamos vigilantes, estamos atentos. Quero crer que mais uma vez o Brasil vai passar longe da gripe aviária nos nossos plantéis e com isso termos mais oportunidades. Ela avança por o mundo todo e restringe o mercado comercial. Então, quem não tem gripe aviária tem a oportunidade de gerar oportunidades. É importante dizer também que nós não temos a gripe aviária no Brasil, mas que a gripe aviária não é transmitida nem pela carne, nem pelos ovos das aves. Então, por isso, é uma segurança à população mundial quem compra os produtos oriundos do Brasil.
Bom, nós conversamos ao vivo com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil.
Uma honra estar aqui com vocês, fiquei muito feliz.
A CGU, Controladoria Geral da União, concluiu a revisão dos sigilos impostos a documentos de acesso público no período de 2019 a 2022.
A CGU também determinou novas regras para a imposição de sigilo em processos do governo federal, que devem ser seguidas por todos os órgãos públicos.
A revisão foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ato assinado em 1º de janeiro, dia da posse. Com base nessa análise, 234 processos com sigilos impostos na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro devem ser reavaliados. Entre eles, o processo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na Justiça Militar, as informações sobre o cartão de vacinação de Bolsonaro e gastos com motocicletas, como explicou o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho.
A gente tem que analisar caso a caso. O que nós identificamos é que havia o uso de uma série de argumentos que, no nosso entendimento, foram explorados de maneira inadequada, expandiram as hipóteses de sigilo, as hipóteses de restrição de acesso, as hipóteses de classificação de informações como reservadas, secretas ou ultrassecretas.
A CGU trabalhou com um universo de 64 mil pedidos de acesso à informação negados, de forma total ou parcial, pelos órgãos da Administração Pública Federal no período de 2019 a 2022. O estudo se concentrou em cerca de 1.300 casos que chegaram até a terceira instância de recurso e, mesmo assim, continuaram com o acesso negado. A partir da revisão dos sigilos, a Controladoria produziu 12 diretrizes que vão orientar todo o Poder Executivo Federal na hora de analisar os pedidos de acesso a documentos formulados por meio da Lei de Acesso à Informação. Para aprimorar o sistema de acesso à informação, a Controladoria apresentou algumas sugestões, entre elas o fortalecimento do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, o uso de inteligência artificial para reduzir recursos a instâncias superiores e a padronização de procedimentos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Joênia, o Coatixana assume a presidência da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas.
Os detalhes daqui a pouquinho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje as cartas credenciais de 9 embaixadores de países da Europa, África, Ásia e América Central.
Na prática, a entrega dos documentos reconhece e torna oficial a atuação dos diplomatas como representantes de seus países no Brasil.
A Polícia Federal realizou hoje a quarta fase da Operação Lesa Pátria contra os envolvidos nos atos terroristas ocorridos em Brasília no último dia 8.
Os agentes cumpriram 3 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal.
Os envolvidos estão sendo investigados por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, perseguição e incitação ao crime.
As investigações dos atos do dia 8 de janeiro serão permanentes, com atualizações frequentes do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.
Socorro aos Yanomami.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania recebeu informações de que meninas e adolescentes Yanomami estariam grávidas de garimpeiros.
A pasta iniciou a apuração dos fatos para então tomar as medidas, as providências necessárias, como enviar as informações para as autoridades competentes, entre elas o Ministério Público e as próprias forças policiais.
E a nossa equipe esteve no território indígena e conferiu de perto o atendimento médico, a distribuição de alimentos e a situação dos indígenas. A repórter Ana Graziela Guiar nos conta o que viu por lá.
O nosso caminho até a terra indígena Yanomami começou cedo e foi longo. Em aeronave da Força Aérea Brasileira, saímos de Boa Vista por volta das 9 horas da manhã. A nossa viagem até o Pelotão Especial de Fronteira de Surucucu, que fica no meio da terra Yanomami, durou 1h30. Acompanhamos uma distribuição de alimentos em uma comunidade que fica a 10 minutos de helicóptero do pelotão. Conversei com Dona Ana, indígena Yanomami, que ao misturar a língua dela com algumas palavras em português, tentava explicar sua dor. Ela perdeu um filho. Um curumim para a fome.
Ai, curumim morreu. Morreu. Caranhão morreu.
É ao lado do pelotão de Surucucu que fica a maior unidade de saúde indígena da região. O posto de saúde tem capacidade para atender 30 pacientes. Hoje tem cerca de 120, segundo liderança indígena local. São, em sua maioria, mulheres e crianças com desnutrição e malária. No pequeno espaço, que se assemelha a uma chapona, nome que os Yanomamis dão à casa, redes se empilham. No chão batido, fogueiras são usadas para aquecer os doentes. Júnior Recurari, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, de Yanomami, Recuana, que nos acompanhou até o local, nos disse que o garimpo ilegal prejudicou a terra dos Yanomami e falou sobre o que sente ao ver a situação dos indígenas.
É triste, né? Dói bastante ver meu povo Yanomami deste estado.
Enquanto conversava com o líder indígena, começou uma correria. Um helicóptero trazia um paciente em estado grave de uma aldeia distante. O senhor, de 60 anos, chegou nos braços de um médico. Subnutrido e desidratado, ele foi encaminhado imediatamente para uma sala de estabilização. Médicos da Força SUS e do Exército se uniram para ajudar. O tenente médico do Exército, Marques, estava neste atendimento e conta que a rotina das equipes de saúde tem sido intensa e falou sobre as principais dificuldades encontradas.
No princípio, no atendimento, a barreira linguística foi uma dificuldade que eu tive que botar a cara a tapa mesmo e aprender algumas palavras para poder me comunicar e algumas diferenças culturais que aí, sim, não cabe a gente mudar e sim aprender e aceitar.
Na tentativa de amenizar a grave crise pela qual passa o povo Yanomami, o Pelotão Especial de Fronteira de Surucucu se tornou a base para receber e distribuir os alimentos doados por diversas instituições. O governo federal estabeleceu uma série de especificações para os alimentos e insumos a serem distribuídos na terra indígena Yanomami. A proposta é que a cesta alimentar padrão de 21 quilos inclua, por exemplo, leite em pó, carne seca, goma de tapioca, arroz e farinha de milho flocada. De acordo com o Ministério da Saúde, considerando o alto índice de déficit nutricional e de insegurança alimentar, a demanda mais urgente no momento é por distribuição de alimentos saudáveis e culturalmente adequados. De Boa Vista, Roraima, Ana Graziela Guiar.
Joênia Wapichana assumiu agora há pouco a presidência da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas.
Ela é a primeira indígena a assumir a FUNAI e também foi a primeira deputada federal indígena do país.
Wapichana afirmou que uma das prioridades é reformular a antiga fundação.
A ao lado da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, Joênia Wapichana assinou o termo de posse como presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas nesta sexta-feira em Brasília. Em seu discurso, Wapichana disse que o principal desafio de sua gestão será reconstruir a FUNAI.
Tem que ter a participação dos povos indígenas na FUNAI. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. Reorganizar a FUNAI, fortalecer a FUNAI, buscar orçamento para a FUNAI.
Joênia Wapichana será a primeira indígena a presidir a FUNAI desde a criação do órgão em 1967. Natural de Roraima, a nova presidente tem uma trajetória política e profissional marcada pelo pioneirismo. Ela também foi a primeira deputada federal indígena do país e a primeira mulher indígena do Brasil a exercer a advocacia. Segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o Brasil vive uma nova fase na política indígena.
Nós aqui marcamos o começo da política indígena no Brasil. Nós estamos ocupando esse lugar de pensar, de construir e também de executar.
Além de uma mulher indígena à frente do comando do órgão, na gestão de Lula, a FUNAI deixa o Ministério da Justiça e Segurança Pública e passa a compor a estrutura do inédito Ministério dos Povos Indígenas. O nome da fundação também mudou e passa a ser Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Antes era Fundação Nacional do Índio. Reportagem Gabriela Noronha.
Em mais um dia da Bienal da UNE, estudantes de todo o país puderam debater com ministros do governo as prioridades para a população jovem.
Hoje estiveram no encontro no Rio de Janeiro as ministras da Igualdade Racial, do Esporte e da Cultura.
O debate sobre racismo e desigualdade teve destaque durante a programação da Bienal da UNE, União Nacional dos Estudantes, que acontece na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Os jovens ressaltaram a importância de políticas de inclusão.
A nossa luta principal é pela sobrevivência, mas não somente sobreviver, mas de o povo preto ter dignidade.
Acho que é importante essa inclusão, importante também fazer com que os negros acessem a universidade pública gratuita e de qualidade.
A gente precisa discutir esse tema porque hoje ainda a gente sofre muito racismo no Brasil.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, compartilhou com os estudantes a trajetória como mulher preta que nasceu na favela. Ela destacou a importância da lei de cotas para o país e comentou algumas prioridades da pasta para esse ano.
Por exemplo, a gente fazer editais, né, criar bolsas de estudos para esses jovens, mas para além de criar bolsas de estudo, permanência também, porque é o que mais nos preocupa, né? A gente cria o acesso, mas os jovens, às vezes, por não terem condições, acabam, né, saindo e ocorrendo a evasão. Para além disso, a gente quer fortalecer, sim, um canal para combater o racismo, então pegar o telefone e ligar para o 180, a gente poder também ter o nosso canal estruturado. É tudo um pouco, porque a população negra tem urgência. Está passando fome, está sem emprego, está sem acesso à educação.
Também na programação desta sexta, um ato simbólico com a presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes, marcou a refundação popular do Ministério. Dentre as prioridades da pasta, ela destacou a retomada dos pontos de cultura, representação do Ministério em todos os estados e atualizações na Lei Rouanet. Também esteve presente no evento da UNE a ministra do Esporte, Ana Moser. Ela participou de um debate com os estudantes sobre as perspectivas das políticas públicas esportivas no setor educacional. A Bienal da União Nacional dos Estudantes vai até o próximo domingo. Reportagem Nana Bones.
O Ministério da Saúde recebeu do Instituto Butantan mais de 1 milhão e 800 mil doses da vacina Coronavac para a imunização de crianças de 3 a 11 anos de idade contra a Covid-19.
Com a entrega, o Ministério já recebeu 14 milhões e 600 mil doses de Coronavac para a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19 desde o início do ano passado.
A Coronavac foi aprovada pela Anvisa para a população menor de 18 anos em janeiro de 2022. E em julho, o imunizante foi liberado para crianças com idade entre 3 e 5 anos.
E a vacina contra a dengue, da empresa Takeda Pharma, teve o critério de biossegurança aprovado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
A decisão foi tomada após 2 anos de discussão.
Coube à Comissão Técnica Nacional em Biossegurança a análise do imunizante.
De acordo com a Lei Geral de Biossegurança, cabe à comissão avaliar a segurança ao meio ambiente, animais e humanos de produtos e tecnologias que contenham organismos geneticamente modificados.
Já o critério da eficácia e uso da vacina vai ser analisado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF concede liberdade provisória ao ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul terá que reavaliar candidata autodeclarada parda.
Em São Paulo, homem poderá cultivar cannabis para fins medicinais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, revoga a prisão de ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal.
Fábio Augusto Vieira está proibido de se ausentar do DF sem comunicar ao Supremo. Neto Costa.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória ao ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto Vieira. A decisão se deu no âmbito do inquérito 4.923, que investiga a responsabilidade de autoridades nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O ministro levou em consideração o relatório do interventor federal na área de segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli. Segundo o documento, a princípio, o ex-comandante não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança que resultaram nas ações criminosas.
Rádio comunitária que já se defendeu em processos administrativos anteriores tem direito ao contraditório em novo procedimento sobre revogação da autorização de funcionamento, mesmo com fatos já analisados.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Uma rádio comunitária do município catarinense de Indaial foi multada em processos administrativos com regular exercício de defesa por suposta veiculação de publicidade comercial. O Ministério das Comunicações revogou a autorização de funcionamento da emissora em procedimento no qual não foi oferecida a oportunidade de defesa. A associação comunitária que opera a rádio impetrou o mandado de segurança e a primeira sessão do STJ concedeu a ordem para anular a portaria. Para a ministra relatora, a Suzete Magalhães, o novo processo não poderia ter se desenvolvido sem observância do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto em lei.
Primeira turma do TST decide que a autoescola não agiu de forma discriminatória ao dispensar instrutor com esquizofrenia.
A decisão foi unânime. Samanta Flor.
O instrutor trabalhava em uma autoescola de Colatina, Espírito Santo, e foi diagnosticado com esquizofrenia na perícia médica para concessão de auxílio-doença. Após o retorno do afastamento previdenciário, ele foi demitido sem justa causa. O caso foi parar na justiça. O empregado alegou dispensa discriminatória pelo fato de ter esquizofrenia, mas a empresa defendeu que o trabalhador apresentou um mau comportamento, como atrasos e faltas sem justificativa. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho verificou que a ré comprovou que não agiu de forma abusiva e que não tinha conhecimento sobre a doença do instrutor.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul refaça o procedimento de heteroidentificação de uma candidata autodeclarada parda.
A jovem realizou o vestibular para biomedicina e foi chamada para preencher a vaga na condição de cotista.
Ela cursou 2 semestres e teve a matrícula negada pela Comissão condição de heteroidentificação da universidade, por não apresentar traços fenotípicos da população negra.
Na decisão, o tribunal levou em consideração o fato de que a instituição usou motivos genéricos para negar a matrícula.
Tribunal de Justiça de São Paulo autoriza cultivo de cannabis para fins medicinais.
O autor da ação poderá cultivar até 40 pés da planta em casa por um ano. Marcelo Della Libera.
De acordo com o processo, o autor da ação sofre de problemas psiquiátricos e, devido ao quadro clínico, apresenta crises de ansiedade desde os 13 anos de idade. O tratamento com medicação tradicional causou efeitos colaterais severos e a indicação de uso terapêutico de cannabis. Devido ao alto custo do medicamento, solicitou a permissão do cultivo da planta e produção caseira do extrato para dar continuidade ao tratamento. O relator do habeas corpus destacou que os componentes extraídos do cultivo da planta equivalem ao produto importado, conforme a autorização da Anvisa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores, governistas e de oposição citam consenso em futuras votações do Congresso.
Bancada feminina lamenta falta de mulheres em cargos da mesa do Senado e pedem maior participação.
Partidos negociam presidência e composição de 14 comissões.
Boa noite.
Boa noite.
Passadas as eleições da presidência do Senado e de outros cargos da mesa, os partidos agora negociam a presidência e vice-presidência das 14 comissões permanentes.
O regimento prevê a distribuição de acordo com o tamanho das bancadas ou dos blocos partidários. Repórter Érica Christian.
Concluída a eleição da mesa diretora do Senado, com a reeleição de Rodrigo Pacheco, os líderes partidários negociam as escolhas das 14 comissões permanentes. Segundo o regimento, a distribuição deverá observar o tanto quanto possível o tamanho das legendas ou dos blocos. O maior bloco, com 31 senadores, é o Democracia, formado pelo MDB, União, Podemos, PDT, PSDB e Rede. O Resistência Democrática, composto pelo PSD, PT e PSB, conta com 28 integrantes. E o Progressistas Republicanos tem 10. Já o PL, que não formou bloco, possui 12 senadores. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, antecipou que as definições serão feitas pelo tamanho dos blocos, mas ele prevê alguma comissão para a oposição.
É importante destacar que houve uma disputa em um momento no Senado onde era necessário ter unidade para a defesa das instituições democráticas. Este governo tem total disposição de diálogo com a oposição.
Entre as comissões permanentes do Senado mais disputadas estão a de Constituição e Justiça e a de Assuntos Econômicos.
Tomaram posse nesta quinta-feira três suplentes de senadores que deixaram o Senado para comandar ministérios.
A cerimônia de posse foi realizada no gabinete da presidência do Senado. Reportagem de Yara Farias Borges.
Três suplentes assumiram a cadeira de senadores titulares que se afastaram do Senado para comandar ministérios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu posse a Augusta Brito, do PT cearense, que assume a cadeira de Camilo Santana, ministro da Educação, a Ana Paula Lobato, do PSB maranhense, que substitui Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, e a Fernando Farias, do MDB de Alagoas, que ocupa a vaga de Renan Filho, ministro dos Transportes. A senadora Augusta Brito prestou o compromisso.
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
E os demais empossados, ao serem chamados por Rodrigo Pacheco, confirmaram o compromisso.
Pelo Estado do Maranhão, senadora Ana Paula Lobato.
Assim prometo.
Pelo Estado de Alagoas, o senador Fernando Farias.
Assim eu prometo.
A cerimônia de posse aconteceu no gabinete da presidência.
bancada feminina lamentou a falta de mulheres em cargos da mesa do Senado e pediu maior representatividade na presidência das comissões.
Com a posse de suplentes, a bancada do Senado terá 15 parlamentares. A reportagem é de Marcela Cunha.
O questionamento surgiu após a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que é procuradora da mulher no Senado, lamentar a ausência de uma representante feminina entre os membros da mesa do Senado, eleita na última quinta-feira. A composição busca acomodar, na medida do possível, a proporcionalidade das representações partidárias ou dos blocos parlamentares. Mas para a senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, a situação não pode se repetir no momento de definir a presidência das comissões da Casa.
Isso nos deixa totalmente assim, indignadas, constrangidas. E o nosso apelo agora é para que os blocos e os partidos façam indicações dentro das comissões para as mulheres, mas na cadeira de presidentes. Nós somos hoje a maioria do eleitorado, porém subrepresentadas.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a garantir que a futura Comissão Permanente de Defesa da Democracia seja comandada por uma senadora. A bancada feminina tem hoje 15 representantes.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse em entrevista coletiva logo após sua recondução ao cargo que acredita ser possível discutir no Congresso Nacional o estabelecimento de mandatos no Supremo Tribunal Federal. Pacheco lembrou que o STF vem sofrendo desgastes, mas explicou que isso ocorre porque a Corte Suprema é chamada constantemente para decidir sobre questões de alçada do Executivo e do Legislativo.
Para resolver esse problema, o presidente do Senado acredita que é necessário aplicar o conceito da autocontenção, com Executivo e Legislativo resolvendo seus problemas por meio da política. Ele explicou que, se o Judiciário é provocado, a instituição precisa tomar uma decisão e isso acaba inevitavelmente gerando desgastes.
O presidente do Senado disse ser possível também discutir e legislar sobre as decisões monocráticas nas cortes, sobre o prazo de vistas nos processos judiciais para que sejam julgados a tempo e ainda discutir a própria competência dos tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para que apenas as questões constitucionais mais importantes e de interesse do Brasil sejam decididas pelo STF.
A respeito da possibilidade de se estabelecer um prazo de mandato para os ministros do STF, o senador Rodrigo Pacheco disse que essa é uma discussão honesta, que pode tranquilamente ser admitida no Senado Federal. Entretanto, Pacheco defendeu que o assunto deve ser tratado sem revanchismos e com a participação de todos os interessados no problema.
Com a participação do Supremo Tribunal Federal, com a participação das associações de magistrados do Ministério Público, com a participação da comunidade jurídica, sem revanchismo, sem acreditar e achar esse discurso enganoso que foi criado de que impeachment para ministro do Supremo ou para presidente da República resolve todos os males. Nós não podemos banalizar o instituto de impeachment. E ele não será novamente banalizado pela presidência do Senado. Façamos aquilo que nos impõe: ter responsabilidade, legislar com sabedoria, preservar o diálogo e ter qualidade legislativa para resolver os problemas nacionais.
Senadores da bancada do governo ressaltaram que a postura do presidente Lula de dialogar com o Congresso Nacional pode trazer bons resultados nas votações de pautas prioritárias.
Já a oposição se compromete em votar propostas que forem de interesse do país. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Na mensagem enviada aos senadores e deputados na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, o presidente Lula anunciou as prioridades do governo. Entre elas estão a reforma tributária e o novo teto de gastos. Segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a ideia é aproveitar as duas propostas de reforma tributária que foram votadas em comissões da Câmara e do Senado.
Nós já temos aqui no Senado e temos também na Câmara algumas propostas que avançaram razoavelmente, não é? E que, portanto, podem ser retomadas, não é? Num curto espaço de tempo e aprovadas também num espaço de tempo curto.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, declarou que a oposição vai votar as pautas prioritárias para o país.
Tudo que é positivo para o país, positivo para a geração de empregos, positivo para melhorar a economia, melhorar o social, a gente vai trabalhar junto, sem dúvida nenhuma. Isso aí tem que ser feito pelo país. Se houver algum ponto que seja contrário a isso aí, a oposição está aqui para levantar. Então a gente vai trabalhar, sem dúvida nenhuma, pelo Brasil, pelos brasileiros.
O governo espera que o Congresso Nacional vote nos próximos dias as medidas provisórias que estão na pauta, a exemplo da que trata do reajuste do salário mínimo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União definiram a metodologia que será utilizada para investigar a crise sanitária dos povos indígenas, em especial os Yanomami. A auditoria conjunta vai avaliar as causas da vulnerabilidade da população indígena e apresentar um diagnóstico sobre o problema. O trabalho também vai propor um conjunto de soluções sustentáveis e permanentes. A equipe terá auditores das áreas ambiental, de saúde e profissionais especializados em análise de dados. O ministro Vital do Rego, do TCU, é o relator do processo e deve visitar o território Yanomami na próxima semana. Ele vai avaliar de perto a situação e colher informações para fiscalização. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados devem votar medidas provisórias na próxima semana.
Reforma tributária deve ir direto ao plenário após breve discussão.
Presidente Lula destaca propostas econômicas em mensagem ao Congresso.
Boa noite. Em mensagem enviada ao Congresso na abertura do ano legislativo, o presidente Lula destacou propostas econômicas que serão enviadas este ano. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Na mensagem que enviou ao Congresso Nacional para a abertura dos trabalhos legislativos, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou a necessidade de discutir algumas medidas econômicas ainda neste primeiro semestre. Basicamente, uma nova regra para o equilíbrio das contas públicas, a reforma tributária, uma nova política para o reajuste do salário mínimo e uma proposta sobre direitos trabalhistas e organização do sistema sindical. Em relação à reforma tributária, Lula comentou que a ideia é distribuir a carga de forma mais justa. Lula enumerou mudanças que o governo já iniciou, como o combate ao desmatamento e ao garimpo ilegal em terras Yanomami, além do controle de armas em poder dos cidadãos. Mas afirmou que quer expandir vagas em universidades, investir em creches e na educação integral, fortalecer as cotas para estudantes de baixa renda, adotar medidas para reduzir as filas para exames médicos especializados, investir na atenção básica de saúde e acabar com as filas do INSS. Na mensagem do Executivo, lida pelo primeiro secretário da Câmara, deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco, Lula lembrou que há 20 anos atrás, na sua primeira mensagem ao Congresso, como presidente, ressaltou a necessidade de um profundo diálogo com o Congresso.
Volto a me dirigir ao Parlamento para propor uma atuação harmônica, ainda que independente, em favor da reconstrução do Brasil. Reconstrução urgente e necessária, porque o Brasil e o povo brasileiro foram submetidos, nos últimos 4 anos, a um estarrecedor processo de fragilização das instituições e da negação de direitos e oportunidades.
Lula também anexou à mensagem o relatório do Gabinete de Transição de Governo, no qual, segundo ele, está retratado o processo de desmonte do Estado ocorrido nos últimos anos. O presidente ainda agradeceu ao Congresso pela aprovação da Emenda Constitucional 126, que ampliou a possibilidade de gastos no orçamento deste ano, e a reação rápida ao que ele classificou de atos terroristas de 8 de janeiro. Os ataques também estiveram presentes na mensagem da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Segundo ela, os ataques tiveram o efeito de conferir maior intensidade ao convívio harmonioso entre os poderes. Diante das críticas que o Supremo tem sofrido por sua atuação, Rosa Weber fez questão de reafirmar que o tribunal só age quando provocado.
E a guarda da Constituição, por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte, cabe ao Supremo Tribunal Federal, que não age de ofício, mas somente quando provocado por quem o texto constitucional autoriza. A mensagem que trago ao Congresso Nacional é que em 2023, o Supremo Tribunal Federal continuará vigilante na incondicional defesa da supremacia da Constituição e na integridade da ordem democrática.
Na mensagem do Executivo, o presidente Lula também pediu ao Congresso que aprove as 7 medidas provisórias já enviadas para a Câmara dos Deputados pelo seu governo. Outras 20 medidas foram editadas pelo governo anterior. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
As mensagens enviadas pelos poderes executivo e judiciário na abertura do ano legislativo repercutiram entre os parlamentares. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
Deputados comentaram as mensagens enviadas ao Congresso Nacional pelo Executivo e pelo Judiciário na abertura dos trabalhos legislativos. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, destacou o espírito de união presente nas mensagens com o fortalecimento das instituições democráticas.
Nós teremos um novo ciclo onde os três poderes caminharão, sem dúvida nenhuma, muito mais pactuados, coesos e alinhados, muito diferente do que nós vivemos nos últimos 4 anos, onde se atacava uma casa, outra, uma instituição, onde se tentava ferir a autonomia, a legitimidade. Acho que agora nós viveremos um novo ciclo da democracia e da história do nosso país.
Para o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, a manutenção da democracia é fundamental, mas é preciso garantir mecanismos de desenvolvimento econômico para que o país possa voltar a crescer.
Um grande problema do Brasil é o sistema tributário atual, que é o pior do mundo, é o mais judicializado, mais inseguro, mais confuso, mais complexo. Para você ter uma ideia, nós temos 50 mil normas tributárias. É inacreditável. E isso prejudica muito o nosso país. Então nós precisamos fazer a reforma tributária, um esforço para isso, e eu vejo isso no discurso. Então eu acho que nós estamos no caminho certo. É isso. É ter responsabilidade e respeito.
Já o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, criticou a mensagem presidencial, afirmando que agora é hora de parar de fazer discurso e começar a agir.
Nós temos misérias em vários estados do país, em várias cidades, não é numa ou em outra região, e isso tem que ser enfrentado com coragem. Mas descendo do palanque, fazendo reforma tributária que seja justa para todos, né? Não vai ser criando uma moeda única para a América Latina para salvar a Venezuela ou a Argentina. Vamos salvar primeiro o Brasil. Então tem que descer do palanque, né? Não é simplesmente fazendo discurso.
Domingos Sávio criticou ainda a atitude do governo atual em relação aos Yanomami, lembrando que o problema já existia durante os governos do PT e que agora é preciso governar para todos os brasileiros, sem distinção. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, dá as boas-vindas aos colegas empossados e espera que juntos possam trabalhar e construir as transformações que o Brasil precisa. O parlamentar alerta que o trabalho do Congresso será monitorado pela sociedade, principalmente com o avanço da internet.
Ayrton Faleiro espera que todos os congressistas trabalhem para o bem da população com muita dedicação, coerência e responsabilidade. Em nome de seu partido, ele cumprimenta os parlamentares e exalta a vitória da democracia brasileira.
Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, assume seu terceiro mandato e registra que irá trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da população. A deputada salienta que esse compromisso sempre foi sua prioridade durante todos os anos como parlamentar.
Geovânia de Sá agradece os mais de 84 mil votos recebidos da população catarinense e analisa que essa votação aumenta sua responsabilidade em busca do progresso do país.
Ao tomar posse, Ricardo Abrão, do União do Rio de Janeiro, agradece aos 43 mil eleitores que o conduziram até a Câmara. O parlamentar ressalta que leva consigo a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho deixado por seu pai, Farid Abrão, e seu tio, Simão Cecim.
Ricardo Abrão afirma que irá em busca de recursos que garantam a criação de políticas públicas voltadas a dar mais dignidade à população. O parlamentar acrescenta que a defesa dos direitos da terceira idade e o aumento do salário mínimo também serão suas prioridades.
Antônio Andrade, do Republicanos, enfatiza que a construção do Hospital de Amor de Palmas será uma de suas bandeiras. O parlamentar argumenta que a população de Tocantins tem que viajar até São Paulo para iniciar um tratamento contra o câncer.
Outra prioridade de Antônio Andrade será a viabilização de fontes de recursos para programas habitacionais em Tocantins, principalmente em Porto Nacional.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, propõe uma reflexão sobre a liberdade de opinião e a responsabilidade do povo e dos deputados em se manifestarem. O parlamentar afirma que, em depoimento à CPI da Covid em 2021, na condição de ex-ministro do governo Bolsonaro, sofreu censura simplesmente por expressar suas ideias em relação à pandemia.
Osmar Terra também expressa preocupação com a possível criação de uma Guarda Nacional proposta pelo governo Lula. Na opinião do deputado, medidas para aumentar a segurança durante manifestações podem ser tomadas com as Forças Armadas e polícias já existentes.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, agradece aos eleitores e aos seus familiares por todo o apoio recebido durante a campanha. A deputada afirma que está pronta para o combate de ideias e para a luta em defesa da pátria, da família e da liberdade dos brasileiros.
Júlia Zanatta também lamenta a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado. Entre as principais pautas de seu mandato, a parlamentar destaca o fortalecimento das polícias e o enfrentamento à insegurança jurídica.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, avalia que o país está passando por um período de grave exceção institucional e ruptura do Estado Democrático de Direito. Segundo o deputado, muitos cidadãos estão sentindo na pele os abusos de autoridade cometidos pelo Poder Judiciário.
Marcel Van Hatten defende a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis casos de abusos de autoridade de ministros do STF e do TSE. O deputado alega que o PT voltou à presidência por uma série de ações que deixaram os cidadãos indignados.
Economia.
O presidente da Câmara afirmou que a proposta de reforma tributária deve ir direto ao plenário após breve discussão. Mais informações na reportagem de Silvia Munhato.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, sinalizou para a criação de um grupo de trabalho sobre reforma tributária com duração de até 2 meses. O grupo reuniria as propostas de emendas constitucionais que já passaram por comissões especiais, como a PEC 45 de 2019. A ideia é levar o tema diretamente ao plenário, ainda nesse semestre, após esse período de discussão. Segundo Lira, novos atores precisam ter contato com o tema antes dele ser votado.
Dá um tempo para que os novos parlamentares se familiarizem com o texto, com o tema, e que os novos atores, como novos governadores que foram eleitos, são prefeitos de capital, ou seja, os entes da federação e os setores produtivos possam revisitar para que a gente tenha um texto.
A PEC 45 cria o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, em substituição a 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A ideia é simplificar o sistema e fazer com que a tributação sobre o consumo seja cobrada apenas no destino final das mercadorias e serviços. O autor da proposta, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, acredita que a reforma, que vem sendo discutida há pelo menos 30 anos, tem mais chances de sair do papel agora.
Quando a gente vê o ministro Haddad, em todas as entrevistas e intervenções, ele falar da importância e dos impactos positivos que a economia pode ter com a votação da reforma tributária, com presidência da Câmara e presidência do Senado trabalhando juntos para essa pauta andar, eu acho que nós, nesses últimos 30 anos, não tivemos essa convergência.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criou uma secretaria especial somente para tratar da reforma tributária. Deputados de diversos partidos acreditam que o tema é realmente suprapartidário. É o caso do deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo.
Nosso sistema tributário, que é o pior do mundo, ele é o que mais prejudica as empresas brasileiras. Ele tem um custo muito grande, ele é muito inseguro, ele é injusto, então ele é muito ruim para todo mundo. É ruim para o governo, é ruim para as empresas, é ruim para a geração de emprego. E nós precisamos ter a agenda da reindustrialização do Brasil.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, concorda que a disposição da maioria dos deputados é a de votar a reforma logo.
começam as articulações para a composição das comissões, inclusive a partir de março, acredito eu, da comissão de orçamento, para podermos termos em breves meses tanto a reforma tributária discutida e aprovada, quanto o arcabouço que deve chegar, o novo arcabouço fiscal, né, a partir de abril.
Assim que tomou posse como deputado na Câmara, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, explicou o tom que a reforma tributária deve seguir.
O governo quer reduzir imposto para os mais pobres, quer reduzir imposto para a classe trabalhadora, para quem vive do seu salário, quer simplificar os impostos para os empresários que querem investir e gerar emprego no país.
Também o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, líder do PT, acredita que a reforma é um passo importante para a justiça tributária.
Então, quando a gente vai avançar numa reforma tributária, não é por uma questão meramente fiscal, é porque a gente quer melhorar a vida das pessoas, a gente quer fazer, por exemplo, o setor produtivo ter mais condições de crescer, se desenvolver e gerar empregos. A gente quer fazer com que a pessoa que tem um salário, às vezes, pequenininho, quando estiver lá no mercado, na farmácia, na loja de calçado, fazendo consumo, não pague uma carga tributária tão alta.
Na última tentativa feita de votar a reforma durante a pandemia, os estados produtores de mercadorias reclamaram da perda de arrecadação por causa da tributação no consumo final. O setor de serviços também estimou perdas em razão da alíquota única do IBS, que deve ser mais favorável ao setor industrial. Ainda não ficou claro se Congresso e governo pretendem aproveitar o momento para também mexer no imposto de renda. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Segurança Pública.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, critica decreto presidencial que dá 60 dias para o recadastramento de armas de uso permitido e de uso restrito. O deputado afirma que a medida vai contra o Estatuto do Desarmamento por deixar a cargo da Polícia Federal e não do Exército o processo de registro dos armamentos.
Eduardo Bolsonaro acrescenta que a medida vai aumentar a violência no país. Segundo o congressista, o novo governo ignora dados que indicam uma queda no número de homicídios após a flexibilização na aquisição de armas, uma das bandeiras da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Votação.
Os deputados devem votar medidas provisórias na próxima semana. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes da pauta da Câmara.
Passadas as solenidades de abertura do ano legislativo, a Câmara se volta agora para uma extensa agenda de votações. Em pronunciamento após a eleição para presidir mais uma vez a Câmara, o deputado Arthur Lira elencou algumas prioridades.
Esta Câmara dos Deputados tem um enorme desafio: rever nosso complexo e, por vezes, injusto modelo tributário. Não tenho dúvidas que vamos divergir, mas vamos também encontrar pontos em comum e entregar para os brasileiros providências essenciais para o desenvolvimento econômico e social. Após 3 décadas e meia de sua implantação, precisamos fortalecer o Sistema Único de Saúde, tão fundamental nos últimos anos de pandemia, de garantir o direito das minorias, de garantir uma educação de qualidade e sintonizada com o mercado de trabalho deste novo milênio. Sabemos que o cobertor é curto e as necessidades sociais são gigantes.
Deputados iniciam o ano legislativo com medidas provisórias à espera de votação. Entre elas, a que mantém o benefício de R$ 600 do Auxílio Brasil, agora Bolsa Família, e o pagamento de 100% do Auxílio Gás. Mas antes, os deputados precisam apreciar 2 MPs que vencem depois do Carnaval. A MP 1138 reduz tributos sobre remessas ao exterior para cobrir gastos com viagens. E a MP 1139 amplia de 4 para até 6 anos o prazo de quitação dos empréstimos no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, criado pelo Congresso no auge da pandemia. Outra matéria que tem urgência para ser analisada é a MP 1143, que fixa o valor do salário mínimo em R$ 1.302 este ano. Editada pela gestão anterior, ela deverá ser alterada para atender diretriz do governo Lula de dar um aumento real no salário mínimo. Os deputados aprovaram, ainda em dezembro de 2022, o Orçamento Geral da União de 2023, com a previsão do salário mínimo de R$ 1.320. Mas para que este valor passe a vigorar, o Congresso precisa aprovar a medida provisória com essa alteração. Na mensagem enviada ao Congresso, lida pelo primeiro secretário do Congresso, deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco, o presidente Lula destacou esta e outras prioridades.
Reconstruir o Brasil exige que estejamos comprometidos com a geração de emprego, trabalho e renda. Vamos retomar o investimento público e estimular o investimento privado para que os empregos voltem a ser gerados. Os empreendedores voltarão a contar com crédito em condições adequadas. Adotaremos uma nova política de valorização do salário mínimo. Criamos uma comissão para, até abril de 2023, elaborar uma proposta sobre o tema, que vamos encaminhar em seguida para análise deste Parlamento. E em breve, queremos também contar com a colaboração do Congresso para a construção negociada de regras para um novo sistema sindical e de proteção ao trabalho.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.